As notícias na RTS, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos, vamos então para o desenvolvimento. O Médio Tejo não registrou qualquer infecção Covid-19 deste domingo para segunda-feira, ou seja, no decurso dos últimos 6 dias, a região detectou apenas 2 casos confirmados, ambos no concelho do Entroncamento. Desde o início da pandemia, 106 pessoas já tiveram alta, sendo que a alimentar uma morte em Tomar e 2 em Alcanena. Nesta altura, estão ativas 57 infecções de globalidade das 165. No diferencial entre o total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 27, seguindo-se o Entroncamento com 8 e Ourém com 7. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 46 casos, 19 recuperações. Ourém, 38 infecções e 31 recuperações. Abrantes, 21 infectados, dos quais 16 já estão curados. Tomar, 19 casos com 13 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 15 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 11 casos, 9 recuperações e 1 vítima mortal. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância, 3 infecções, ainda sem recuperações. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Nação também com 2 casos, um dos quais dado como curado. E Sardual com apenas 1 caso, esse também já recuperado. Quanto a pessoas com suspeitas de serem portadoras do vírus, vigilâncias ativas, Ourém tem 10, Torres Novas 9, Entroncamento 5, Abrantes 2 e Vila Nova da Barquinha 1.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
No âmbito do programa de desconfinamento, levado a cabo pelo Governo, a restauração voltou a abrir portas nesta segunda-feira, num sinal de confiança em tempos de pandemia. Este setor é, sem dúvida, um dos mais prejudicados pela situação em que vivemos, uma fase de incerteza e de muitos receios, não só pela saúde individual e coletiva, mas também no que diz respeito à economia, à sobrevivência de empresas e manutenção de postos de trabalho. Tomar não foge a esta realidade. Nesse sentido, a Câmara Municipal quis dar o exemplo e reuniu-se com a devida segurança, claro está, num almoço para assinalar este regresso à atividade da restauração. Esse convívio teve como palco o restaurante do Tabuleiro, um dos mais emblemáticos da cidade nabantina. Anabela Freitas, a presidente da autarquia, na altura deixou uma mensagem de confiança para o futuro. Respondeu também um conjunto de questões sobre a atualidade do concelho, desde logo sobre as regras na abertura dos espaços museológicos em Tomar, abertura que aconteceu também nesta segunda-feira.
Abrimos os museus e espaços museológicos, eu diria espaços museológicos porque museus não temos, cumprindo aquilo que são as regras que foram emanadas da Direção-Geral de Saúde. Mais importantes, limitação do número de entradas, e portanto há limitação, e recordo aqui que alguns dos espaços museológicos é uma empresa que é contratada pelo município que garante a abertura destes espaços e, portanto, foi exigida à empresa que, junto dos seus trabalhadores, tivesse os equipamentos de proteção individual, ou viseira ou máscara. A questão do gel de higienização para a higienização das mãos, e, portanto, estas são as coisas mais importantes. Não pode entrar ninguém dentro de um monumento ou de um espaço que não leve máscara ou viseira, tem que fazer a higienização das mãos à entrada e à saída e limite no número de entradas.
Quanto aos equipamentos desportivos, vão continuar encerrados até 31 de maio. Anabela Freitas aproveitou também para chamar a atenção para eventuais consequências para as associações que podem resultar do facto de não poderem realizar a sua atividade normal.
O nosso concelho, como sabem, durante o verão tem muitas festas nas aldeias, festas populares. Volto a dizer, até 31 de maio estão expressamente proibidas por via da aplicação do prolongamento do estado de calamidade. Não sabemos o que é que vai acontecer depois do dia 31 de maio, sendo certo que podemos falar naquilo que são os grandes eventos que foram cancelados, como sabem, daqueles que eram organizados por algumas associações, mas não nos podemos esquecer que este tipo de festas das aldeias também dinamizam aquilo que é a nossa economia local. E, portanto, não havendo as festas como nós as conhecemos, não sabemos, pelo menos até 31 de maio não há. Mas podendo haver, ainda com um outro formato, vai ter, não sendo naquilo no formato em que a conhecemos, vai ter também impactos naquilo que é a economia local. E, portanto, aqui eu chamo muito a atenção, quer das associações que são normalmente elas que promovem este tipo de festas, Primeiro, até 31 de maio não é permitido nada e depois vamos ter que esperar para saber se é permitido ou não haver alguma manifestação cultural a este nível. Mantém-se também fechado até 31 de maio, e isto também já tinha sido falado em reunião de Câmara, a questão das piscinas. E, portanto, aqui está em cima da mesa a questão da piscina Vasco Jacó. Portanto, não sabemos como é que vai ser a questão das piscinas, quer sejam cobertas, quer sejam descobertas. Aquilo que sabemos é que até 31 de maio este tipo de equipamentos também está fechado.
Anabela Freitas aproveitou ainda para anunciar que o município vai autorizar a ampliação das esplanadas, também no sentido destas poderem cumprir as regras do distanciamento.
Dizer-vos que, e porque nós temos um clima que se adapta muito às esplanadas, portanto, nós deliberámos não cobrar esplanadas até ao final do ano, mas todos os empresários que tenham esplanadas, por causa da questão do afastamento social, podem ser ampliadas, sem, obviamente, o pagamento das taxas, é óbvio. Portanto, desde que as regras daqui é o bom senso, portanto, não se vai ampliar a nossa esplanada para cima da esplanada do vizinho, não se vai ampliar a nossa esplanada para cima da estrada ou para tapar a entrada de um prédio, mas sim para poderem cumprir aquilo que são as normas, podem perfeitamente ampliar as esplanadas, podem e devem ampliar as esplanadas.
O Governo anunciou um novo programa de incentivos à adaptação das microempresas, até 10 trabalhadores de todos os setores de atividade, incluindo agrícolas e florestais, às novas regras de higiene e comportamento determinadas no contexto da Covid-19. Este programa visa apoiar as microempresas no esforço de adaptação e de investimento nos seus estabelecimentos, ajustando os métodos de organização do trabalho e de relacionamento com clientes e fornecedores às novas condições inerentes ao contexto da pandemia Covid-19, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas e das recomendações das autoridades competentes. Trata-se de um financiamento a fundo perdido de 80% das despesas elegíveis, com um mínimo de 500 euros e um limite máximo de 5 mil euros, sendo elegíveis as despesas já realizadas a partir de 18 de março deste ano. São consideradas despesas elegíveis os equipamentos de proteção individual para colaboradores e clientes, equipamentos de higienização e dispensadores de desinfetantes e consumíveis, reorganização de locais de trabalho e de layout dos espaços, contratação dos serviços de desinfestação e dos dispositivos de pagamento digital contactless. São ainda elegíveis o isolamento físico de espaços de produção ou de venda ou prestação de serviços, sinalética de informação e orientação, incluindo sinalização vertical e horizontal, custos associados a serviços de entregas ao domicílio e de facilitação de trabalho e outros dispositivos de controlo e distanciamento social.
Rádio Eltz, a primeira a informar.
O regresso às aulas presenciais para 11º e 12º anos só aconteceu nesta terça-feira no que diz respeito ao agrupamento de templários de Tomar. Esta foi uma solução encontrada para articular a questão dos transportes escolares e que mereceu a concordância da referida estrutura de ensino, assim como do agrupamento Nuno de Santa Maria e da Câmara Municipal. Paulo Macedo, diretor do agrupamento de templários, em declarações à ERTS, disse que são cerca de 400 alunos aqueles que estão em condições de regressar, ainda que alguns pais já tenham feito saber, através da declaração, que os seus filhos irão faltar.
Portanto, os alunos só vão ter, efetivamente, do 11º e 12º, neste regresso às aulas presenciais, 4 dias da semana. Se bem que a grande maioria vai ter os tais 4 dias, há um grupo de turmas que só vão ter ou 3 ou 2 dias. Isto vai depender, logicamente, dos anos. Só mesmo os 11º é que acabam por ter mesmo 4 dias, depois os 12º têm sempre no máximo 3 dias e, em alguns casos, até 2 dias por semana. Isto tem a ver com os transportes escolares e, portanto, foi algo que foi acordado entre os dois agrupamentos com a Câmara Municipal de Tomar. Na prática já sabíamos que para o 12º, o máximo que iríamos operar nos 3 dias. A questão do 11º tinha muito a ver com a questão das línguas estrangeiras, de alunos que estão, efetivamente, vêm a ter que assistir às aulas, mas a nível dos exames de línguas estrangeiras, estamos a falar do espanhol, do inglês e do francês, portanto, só a parte das línguas estrangeiras é que poderia levar a que os alunos tivessem que ocupar o 4º dia. O 5º, à partida, nunca esteve aqui previsto. Se todos os alunos do 11º e 12º ano, tanto seja do regular como do profissional, do meu agrupamento, do grupo de escolas templares, viessem às aulas, estamos a falar perto de 400 alunos. Nós sabemos que isso não vai acontecer, por vários motivos. Portanto, muitos dos alunos, alguns dos alunos, por motivos comprovadamente, se encontrarem em situação de risco, não poderem estar em aulas presenciais, esses alunos, à partida, não virão. E depois há outros alunos, que os próprios pais de casa de educação também assinaram declarações, não autorizando o regresso às aulas presenciais destes estudantes. É lógico que todas as outras aulas que estavam, já existiam no horário de ensino à distância, para além destas presenciais, destas disciplinas, que são para prova de ingresso de exames, não é, do nível do secundário, esses alunos vão continuar a ter essas aulas. Portanto, mais provavelmente na quinta e sexta-feira é que iremos ter a ideia exata de qual a percentagem de alunos do secundário que efetivamente vieram às aulas presenciais.
No Conselho da Sertã, a rede primária de faixas de gestão do combustível tem vindo a registrar trabalhos efetuados pelos sapadores florestais da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, que se iniciaram já em outubro do ano passado e se prolongaram até meados de abril. Os trabalhos foram efetuados desde a localidade de Vale do Pereiro até às proximidades do primeiro moinho da Longra, numa área total de cerca de 10 hectares. As faixas de gestão do combustível da rede primária possuem uma largura não inferior a 125 metros e os trabalhos nela realizados incluem o controle da vegetação espontânea, correção de densidades excessivas e a desramação de algumas árvores. Os trabalhos realizados têm como objetivo contribuir para a diminuição do risco de incêndio. Todos os proprietários ou produtores florestais das zonas abrangidas por esta operação poderão, até 31 de maio, proceder à remoção e recolha dos materiais resultantes das ações de limpeza. Na área da Fonte Fria, continuam a decorrer os trabalhos de gestão do combustível da rede primária realizados por sapadores florestais da Aproflora.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
O dispositivo especial de combate a incêndios rurais 2020, o DECIR, para o Conselho de Abrantes foi apresentado nesta segunda-feira, 18 de maio, numa iniciativa que teve lugar na Tapada da Fontinha. O momento contou com a presença de várias personalidades, desde logo do Presidente do Município de Abrantes, Manuel Valamatos, de Paulo Ferreira, o Coordenador da Proteção Civil do Município, e do Comandante Distrital de Proteção Civil, Mário Silvestre. Coube ao Presidente do Município de Abrantes abrir o conjunto de intervenções que se seguiram. Manuel Valamatos não deixou de lembrar que vai haver momentos difíceis no combate aos incêndios nos tempos que se aproximam.
É evidente que vamos ter aqui dias seguramente intensos de trabalho, de responsabilidade, de grande preocupação, mas eu espero que com esta equipa toda e com toda a gente a colaborar, talvez consigamos vencer esta questão dos incêndios de forma mais prática, mais proativa, mais dinâmica. Temos que fazer uma preparação, um planeamento, é isso que nos vamos concentrar nesta altura e todos estes parceiros aqui são fundamentais para conseguirmos levar a bom porto o nosso trabalho e a nossa dinâmica. Terei agora também a oportunidade para alguns de apresentar o Paulo Ferreira. O Paulo Ferreira é licenciado em Proteção Civil, está a trabalhar connosco há umas semanas. Estou super entusiasmado com o trabalho que ele está a fazer, tem-nos dado aqui um apoio e um reforço a uma equipa, que é o Gabinete da Proteção Civil, muito interessante. Obviamente que a engenheira Inês, e também quero dizer isto publicamente, a engenheira Inês fez um trabalho extraordinário, também continua a trabalhar connosco. Temos uma equipa cada vez mais robusta também neste sentido, nos organizarmos internamente no âmbito daquilo que é as próprias exigências da lei e no âmbito do Gabinete de Proteção Civil.
Destaque também para a intervenção do Comandante Distrital de Proteção Civil, Mário Silvestre, que reforçou a ideia de que vão existir dificuldades nos próximos tempos, este ano acrescidas com a presença do Covid.
Os tempos que aí vêm não vão ser, por certo, fáceis, nunca o são. E este ano tem aqui mais uma coisinha a acrescentar que chama-se Covid. Todos vocês estão de máscara hoje por alguma coisa é. Mas dizer-vos que em nada isto, eu tenho a certeza plena, que em nada isto irá fazer com que o vosso trabalho não seja sempre do melhor. E portanto temos contado convosco, vamos por certo continuar a contar convosco. Aos kits das juntas, muito obrigado, vocês são a primeira linha de defesa disto tudo, como sabem, e como temos ao longo dos anos vindo a trabalhar, sapadores florestais, continuação de bom trabalho, e muito bom trabalho que vocês têm feito na defesa da floresta. Camaradas bombeiros, para vocês não é preciso qualquer palavras, sabem aquilo que me vai na alma. Como me refiro a vocês, muito obrigado por tudo o que têm feito, mas sobretudo muito obrigado pela capacidade que têm demonstrado em termos da adaptação que têm feito. Camarada do GIPS, espero vê-los muito poucas vezes a vida de helicóptero, dava-me muito jeito, mas de certeza que vos vou rever vezes a mais. Portanto, GNR Territorial, a vossa missão é importantíssima neste aspecto. Cruz Vermelha, restantes parceiros, obrigado a todos pelo vosso trabalho, obrigado a todos pela vossa dedicação. mas sobretudo, e agora agarrando as palavras do Paulo Ferreira, muito cuidado, muita segurança, mas sempre isto com o cumprimento cabal da vossa missão, que a todos nós nos orgulha muito. Obrigado por tudo, obrigado a todos, e de certeza não gostaria de dizer isto, mas vamos nos encontrar muitas vezes.
O projeto Rotas de Mação é já uma marca nacional registada. O município de Mação tratou deste processo, tendo sido a entidade requerente do registro da marca. Refira-se que este projeto tem vindo a ser desenvolvido por vários municípios e pessoas com ligações ao concelho das várias freguesias do município, assim como com o envolvimento das juntas de freguesia e associações concelhias, e tendo como grande dinamizador Leonel Morato. Conforme anunciado, quando da aprovação pelo Executivo Camarário do apoio a este projeto para a criação de várias rotas pedestres no Conselho de Mação, o envolvimento do município será total na persecução do projeto, fruto do empenho de diversos municípios para que seja uma realidade no Conselho. A implementação da rota está a ser feita de forma faseada, organizada e, passo a passo, sairá a ganhar o Conselho de Mação com percursos que afirmam a beleza do Conselho e o seu potencial. Sendo a força motriz de tudo, estão previstos 15 percursos pedestres em todo o Conselho de Mação. Em outubro de 2019 foi oficializado o projeto com a assinatura de um protocolo entre partes, ligando entre si cerca de 40 entidades do Conselho de Mação, entre as quais o município, todas as juntas de freguesia, uniões de freguesia, 30 associações locais, GNR de Mação, bombeiros voluntários, ainda o agrupamento de escolas de Mação e cerca de 40 voluntários naturais do concelho e ali residentes e outros espalhados pelo país.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Valnor acaba de lançar uma campanha de sensibilização que privilegia os canais digitais Instagram e Facebook até dia 27 de junho, com o objetivo de reforçar o papel dos cidadãos na reciclagem e alertar para a importância da correta gestão dos resíduos domésticos. Serão lançados vários desafios semanais, dicas, factos, curiosidades e passatempos. Numa altura em que o mundo se debate com a pandemia de Covid-19, é fundamental impulsionar uma mudança de mentalidades em prol do ambiente e continuar a passar a mensagem da importância do papel que cada cidadão tem na reciclagem. A Valnor é uma empresa de referência no setor ambiental e tratamento e valorização de resíduos, que tem como responsabilidade a concessão do sistema municipal de triagem, recolha seletiva, valorização e tratamento de resíduos urbanos provenientes de 25 municípios que a integram, entre os quais 4 autarquias do Médio Tejo, nos casos Abrantes, Sertã, Sardual e Vila Trás.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, todo o país está a retomar a normalidade, ainda que seja uma nova normalidade e com algumas regras que possuem alguns condicionalismos, como o dever cívico de recolhimento, o distanciamento social ou o uso obrigatório de máscara em espaços fechados. Estranhamente, ver alguém de máscara ou de viseira já passou a ser o normal. E estranho é quando vemos alguém dentro de um espaço fechado que tende a desrespeitar o uso devido de máscara ou a retirar, por exemplo, para falar com outrem ou simplesmente porque, como já entrou dentro do recinto e lhe causa algum desconforto a respirar, a retira. Esta é a hora de nos disciplinarmos, de nos reinventarmos e, claro, respeitarmos uns aos outros, pois o nosso comportamento faz toda a diferença. Hoje gostaria de vos deixar algumas notas. No passado sábado, reabriu a Mata Nacional dos Sete Montes e, com a chegada dos dias mais quentes, esta será certamente uma boa notícia para aqueles que gostam de dar as suas caminhadas ou de simplesmente desfrutar da natureza. Mas esta reabertura está sujeita a algumas condições especiais definidas pelo ICNF, entidade que superintende as matas nacionais. Na prática, será possível passear ou correr nos caminhos do interior da cerca, bem como andar de bicicleta, passear o cão, desde que este tenha trela e circule próximo do seu dono. Mas será proibido permanecer parado no seu interior, assim como não poderá utilizar qualquer dos equipamentos ali existentes, sejam bancos, mesas, parque infantil ou até mesmo as instalações sanitárias. Assim, o horário de abertura será entre as 9 horas e as 18h30, estando o acesso limitado a pessoas sozinhas ou a grupos inferiores a 10 elementos. E, claro, estes deverão respeitar as normas de afastamento social e as demais indicações da Direção-Geral de Saúde. No dia de ontem, teve início a segunda fase de desconfinamento e reabriram as escolas para os alunos do 11º e do 12º ano para que estes possam concluir o ano letivo e fazer os exames de acesso ao ensino superior. Reabriram igualmente os restaurantes, cafés, pastelarias e lojas com porta aberta para a rua até 400 metros quadrados. Também de realçar que ontem assinalou-se o Dia Internacional dos Museus e, como tal, o município de Tomar comemorou este ano atípico com a reabertura ao público dos seus museus municipais, possibilitando assim a quem quiser visitá-los e desufruir da nossa cultura e do nosso património. Frisar ainda que o Balcão Único do município de Tomar e o Balcão da Tejo Ambiente estão a funcionar das 9 às 13, com limitação do número de pessoas dentro do edifício. Estes contam com barreiras acrílicas de proteção, de modo a salvaguardar a saúde, quer dos trabalhadores, quer dos seus utentes. Por falar em barreiras acrílicas de proteção, também as implementamos nos espaços de cidadão, quer da Aceiceira, de Peialvo, da Sabacheira, de São Pedro, da Junceira e no posto de turismo. Enfim, aos poucos e poucos retomamos a normalidade, ainda que seja uma normalidade um pouco ou quanto diferente. Mas é sempre bom que tenhamos em mente que ainda estamos de mãos dadas com esta pandemia e os nossos comportamentos podem se refletir no amanhã, sejam eles pelos bons ou pelos maus motivos. Protejam-se, uma boa semana.
É tudo. Fechamos assim. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.